quando aos romanos? Bom dia, bom dia. É, eu gosto de falar aos romanos e gosto também dessa canção que acabamos de cantar. Meu nome é Brian, sou um dos pastores aqui na Church e tenho o grande privilégio de estar aqui, o qual me deixa muito empolgado. Pastor Spike, muito obrigado. Nós estamos continuando a nossa série aos romanos. Eu amo o livro de Romanos. Se você ainda não começou o seu plano de leitura da Bíblia, pode começar pela Carta aos Romanos, que é excelente. E nós temos aqui na igreja um plano muito simples e continuado de leitura da Bíblia. Você pode ir lá no nosso website, você vai encontrar. O pastor Spark me pediu para falar sobre o capítulo 7 e 8, então. Então, eu já preguei no primeiro culto, vamos agora para esse segundo culto. Capítulos 1 a 3, nós já vimos, onde Paulo está dando um prefácio sobre aquilo que é a sua mensagem aos romanos. Todos somos pecadores. Paulo escreveu sobre judeus, gentios, o que tem lei, o que não tem lei. Todos nós somos pecadores diante de Deus. E no meio do capítulo 3, o apóstolo introduz a salvação, ele introduz o evangelho, introduz a graça que vem ao encontro desse pecador que não tem como se salvar por si mesmo. Então, essa é a essência da mensagem aos romanos, explicar o evangelho de Jesus Cristo. Por que que esse evangelho é tão importante? Depois, nos capítulos 6, 7, 8, ele dá mais conselhos práticos de falar: agora que nós conhecemos o evangelho, agora que nós sabemos que precisamos do evangelho, e quando nós recebemos o evangelho, o que que isso tem a ver? O que que isso nos traz de bom? Então, é o que ele fala nesses capítulos. Então, hoje nós vamos falar sobre sete mind, ajustar a mente. Em que eu devo ajustar a minha mente? Romanos capítulo, versículo 8, de 1 a 11. Nós vamos orar e depois ler. Obrigado por um outro dia, Senhor, que o Senhor nos dá de louvor, para mergulharmos na Tua palavra juntos. E ver que o Senhor tem para nos mostrar na Tua palavra. Ajuda-nos a mudarmos a nossa mente, a crescermos em santidade, em entendimento do poder do Espírito Santo em nossa vida. E para que a nossa vida seja muito mais ajustada aos propósitos do Teu Espírito, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pense nos propósitos que você já colocou na tua vida, sejam os pequenos ou os grandes. E você programou a tua mente para aquele propósito que você tinha em mente. Por exemplo, você diz: oh, eu vou dormir e vou colocar a minha mente para responder ao toque do meu celular, do alarme do meu celular para acordar. Então, quando ele toca, você sabe que você não pode virar para o outro lado da cama e dormir, porque a tua mente tem que estar programada para acordar. Então, você tem que estar programado para algo que você está planejando. Eu quero dar um exemplo para vocês. Michael Jordan, para quem não sabe, foi jogador de basquete, o maior jogador de basquete de todos os tempos. Ele não viveu a sua vida justamente somente pensando assim: ah, um dia eu vou ser um grande jogador de basquete. Não, todos os dias ele acordava e determinava na sua mente, intencionalmente, que ele ia ser o melhor jogador que ele poderia ser. Então, Assim é que ele, treinando everyday, cada dia, cada mês, ele se tornou o maior jogador de todos os tempos. Um outro atleta que nós não conhecemos, porque é tipicamente americano, que ele tinha em sua mente se tornar o melhor atirador de todos os tempos. E assim ele treinava todos os dias. E qualquer que seja a modalidade de trabalho de esporte, nós vamos ver que uma pessoa, quando ela determina na sua mente aplicar aquele propósito e viver em função daquele objetivo, ela transforma em função daquilo. Então, assim também nós devemos espiritualmente nos programarmos para que a nossa mente seja transformada pela aplicação desse propósito. Então, é o que Paulo fala aos Romanos. Primeira parte da nossa mensagem: programe a tua mente nos evangelhos, no que os evangelhos dizem sobre condenação dos pecados. Então não existe mais condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo, porque a lei do Espírito da vida nos libertou, nos tornou livres em Cristo Jesus da lei do pecado e da morte. Pensa só quanto poder existe nesta mensagem, nesse versículo. Pensem só o que Paulo está falando. Não existe condenação. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. O que o Jesus fez é aquilo que a lei não podia fazer, a carne não pode fazer, o sangue não pode fazer. Então é o poder de Deus que se completa em nós, pelo Espírito Santo. Oh, que maravilha! Essa passagem das Escrituras. Então, olha o versículo primeiro. Portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra therefore, a palavra portanto, essa palavra, therefore, portanto, é uma resposta de todo este grande evangelho que Paulo está explicando. Então, qual que é o resultado de tudo aquilo que Paulo está apresentando? O resultado é este: therefore, portanto, não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Esta é a maior novidade que o mundo jamais ouviu para salvar toda a vida. Não existe mais condenação. Quando uma pessoa aceita Jesus, em você não existe mais condenação quando você aceita Jesus Cristo. E isso muda radicalmente a tua vida, o teu comportamento e os teus focos, o teu foco, onde você está focado. A condenação de tudo aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, ela vem substituída pela graça de Deus pela eternidade. Deus foi tão bom e a mensagem da cruz é tão grande e Deus é tão perfeito que never, nunca mais existirá a condenação que será trazida de volta à tona uma vez que você a confessa e confia em Jesus Cristo. Não existe nada que fica remanescente, porque Jesus tomou sobre si, por nós, os nossos pecados. Existe um grande hino que diz: a rocha dos séculos, como eu poderia me esconder se não fosse pelo sangue de Jesus derramado? Ó Senhor, que me salvou e me fez puro. E tem um outro versículo que diz: nada nas minhas mãos eu trago, nada nas minhas mãos eu trago para trazer a Jesus, que não seja pela pureza que Cristo trouxe na cruz. Nós temos a cruz através da qual nós nos lembramos que não existe mais condenação para aqueles que estão em Jesus. Esta é a boa, boa mensagem do Evangelho. Não existe mais condenação. Porque Jesus veio, Deus enviou Jesus. E ele fez aquilo que a carne não pode fazer, que a lei não pode fazer. Porque Deus condena o pecado na carne, mas porque Jesus veio, puro Deus e puro homem, vivendo como homem, foi capaz de condenar o pecado na carne. Porque sem que ele tivesse vindo, nós teríamos sido deixados às nossas próprias concupiscências, tentando salvar-nos a nós mesmos, tentando remover a condenação de nossos pecados. E o pecado presente não nos permitiria fazer isso, mas o perfeito Filho de Deus veio porque ele nos ama tanto. E porque ele sabe que somos tão incapazes de nos tornarmos homens santos, livres da condenação, é por isso que ele fez isto. E por causa daquela vida, tudo mudou, a minha vida e todas as vidas mudaram. Então nós podemos focar a nossa mente, o nosso coração para a mudança. E o que significa esta mudança? Versículo 4. Por causa disso, não havendo mais condenação em Cristo Jesus, agora nós andamos não mais pela carne, mas pelo Espírito. É isso que muda como resultado do Evangelho que nos toca. A palavra toca em nossa mente, coração, e a nossa obediência, a nossa resposta a Ele é que nós agora, por causa do seu amor, que em ação removeu os nossos pecados, então nós agora temos a habilidade de preencher esses desejos espirituais. Mas ainda maior novidade é que isso não depende da nossa habilidade de adorar a Deus. Ele removeu o pecado e a condenação de nós, e ele nos deu a justiça que nós não tínhamos antes. E como resultado de tudo isso, nós devemos nos esforçar a cada dia para agradar o Espírito. Devemos treinar para obedecer à palavra de Deus, que nos ajuda a louvar ao Senhor, que nos ajuda a viver a sua palavra. E isso só é possível quando nós temos o nosso mindset, a nossa mentalidade planejada, programada, determinada em atingir esses objetivos. Romanos capítulo 6 é muito, muito importante para nos explicar isso. Romanos 6:6 diz que nós sabemos agora que o nosso velho eu foi crucificado com ele, de modo que agora nós não somos mais escravos do pecado. Porque aquele que morreu, ele nos libertou do pecado. O nosso velho homem, a nossa carne, a nossa natureza humana pecadora ainda existe, ainda lutamos contra ela, mas ela foi crucificada com Jesus. E agora nossa mente é levada para um outro nível. E sabendo que não existe mais condenação, programamos a nossa mente nessa verdade de que ainda existe o poder do pecado contra o qual lutamos. Mas a ressurreição de Jesus Cristo trouxe um poder absoluto, o qual também nos foi concedido, então nós não somos mais escravos do pecado. Porque ele condenou a condenação, ele tirou o peso que estava sobre nós. E quando nós entendemos essa experiência, esse fato de que nós não somos mais, não carregamos mais esse peso do pecado, então o poder do Evangelho é o que nos traz a santificação. E não somos mais escravos do pecado, porque também nós fomos crucificados. Os nossos desejos e a nossa mentalidade carnal foi crucificada. Essa é a experiência que nós devemos ter na crucificação de Cristo, que nos dá o Espírito Santo. Você volta para para o versículo 6, diz: Nós sabemos, we know. Our minds, our hearts, nossa mente, nosso coração são programados para viver esta verdade. Que esta verdade poderosa nas nossas batalhas diárias. E então, assim, ele escreve no versículo 17 desse mesmo capítulo 6, e diz: Mas graças a Deus, que vocês, uma vez eram escravos do pecado, se tornaram obedientes aquilo, ao ensino ao qual vos foi comissionado. E tendo sido livres do pecado, vocês agora se tornam escravos da justiça. Para a santificação. Então, Paulo está escrevendo para a igreja aqui. Irmãos e irmãs em Cristo. Vocês antes eram escravos do pecado, mas pelo poder do Espírito Santo, agora vocês se tornaram obedientes de coração e de mente a esses mandamentos. Isso vem do coração, isso vem da mente, isso vem de um entendimento profundo do Evangelho e o poder do Evangelho. Consiste em nos dar esse conhecimento de que não somos mais escravos do pecado. E agora nós trazemos glória, honra a Deus para alcançar as vidas que estão ao nosso redor e trazê-las a Jesus. E todas essas coisas são resultados do fato de que o velho homem foi crucificado e não somos mais escravos do pecado. Então, vamos programar a nossa mente para entendermos esta verdade. Que o poder do evangelho, que o poder do velho homem foi crucificado com Cristo e o poder do evangelho nos faz nova criatura. Ponto número 2, programe a tua mente para render-se ao Espírito. Para aqueles que vivem de acordo com a carne, diz o versículo 5 e 6 do capítulo 8 dessa carta aos Romanos. Programe a tua mente para as coisas do Espírito. Porque aqueles que vivem de acordo com o Espírito programam suas mentes nas coisas do Espírito. Porque a mentalidade para a carne é morte. A palavra é muito clara. Nós temos que programar a nossa mente para acreditar nas coisas do Espírito, não nas coisas da carne. Então a escolha aqui é muito clara. O resultado é muito claro. Programarmos a nossa mente pelas coisas da carne, da morte, pelas coisas do Espírito, traz vida e paz. São duas opções e dois resultados. Eu não sei quanto a você, mas às vezes a gente fica tão furioso, nós ficamos tão furiosos conosco mesmo, né? Eu fico furioso comigo mesmo por coisas que eu faço que eu não devia fazer, ou vice-versa, que eu não faço e devia fazer. Coisas que não agradam a Deus. E quantas vezes nós nos deparamos com isto? Programar a minha mente nas coisas do Espírito é o que eu preciso fazer como resultado da minha obediência para glorificar a Deus e ter vida e paz. Então, por que isso é tão difícil para a gente fazer essas escolhas?
E louve ao Senhor.
Quando os dias fáceis estão à porta. Onde nós temos liberdade de viver a nossa vida como cristãos, para louvar ao Senhor, louve a Deus. Haverá um dia que nós não haveremos que lutar contra a carne, porque estaremos na presença do Senhor para louvá-lo em todo o tempo, mas aqui nós temos ainda momentos difíceis. Então, programe a tua mente. E a verdade é que aqueles que ainda estão na carne não conseguem agradar a Deus. Essa é uma realidade dura da vida sem a experiência com Deus, sem o Espírito de Deus. Para ser sincero, em amor, nós não sabemos muitas vezes como programar a nossa mente para a eternidade. Voltando para o capítulo 3, aqui uma passagem muito dura, mas temos que ler. Capítulo 3, versículo 10 a 13. Paulo está citando muitas passagens do Antigo Testamento aqui. E quando ele diz que não tem um justo, nenhum sequer, nenhum que possa entender, nenhum que busque a Deus, todos se tornaram, todos viraram as costas. Oh, que passagem profunda. Relembre-se onde você está, no capítulo 3, que Paulo introduz essa verdade dura como um sumário para que judeus e gentios saibam que todos são pecadores. E agora, nesse capítulo, Paulo traz essa verdade, que aos nossos olhos podemos até parecer justos, mas Deus sabe que só Jesus Cristo traz a santificação e a salvação e a redenção e a reconciliação e todas essas coisas que nós precisamos. De maneira que isso se torna verdade em nós e nós passamos a ter um relacionamento pacífico e amoroso com Jesus Cristo, o autor da nossa salvação. Então, quando você estiver com dificuldades, lutando com essa verdade na tua mente, volte para esses textos e entenda que ninguém nessa sala pode alcançar a graça de Deus se não for através da fé e da graça em Jesus Cristo, que traz a salvação e que está esperando por você. Que você confie em Cristo e busque por essa salvação. E no momento que isso acontece, o versículo 1 se torna verdade. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles momentos tão difíceis, tão duros, a esperança possa vir com você também. E que você não desista, Saiba que Jesus está esperando por você, com os braços abertos, que você creia nele. E também, como esses versos dizem, que não adianta vivermos de acordo com os requerimentos da lei, mas devemos viver para agradar ao Senhor, por causa do poder do Espírito Santo na nossa vida. Através do Espírito Santo. Ponto número 3. Set your mind, programe a tua mente para uma nova vida em Cristo. Nós precisamos entender, programar a nossa mente. Para a nova vida que Jesus nos traz. Olha o versículo 9, o que diz. Você, entretanto, não está mais na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em você, e todo aquele que não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Mas se Cristo está em você, então o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus da cruz deu a você o Espírito Santo para habitar em você. Oh, mais boas novas para a igreja. Mais boas novas para aqueles que são em Cristo, que estão lutando para sacrificar dia a dia os seus desejos da carne. Vocês não estão mais vivendo na carne. Vocês não mais estão envolvidos nesse corpo de pecado. Porque agora, através de Cristo, você recebe o Espírito Santo que vem habitar em você. E então não somos mais nós, mas temos uma nova criatura. E como resultado disto, nós experimentamos esse Espírito de Deus vivendo em nós, o qual pertence a Ele. A escolha é muito clara, muito óbvia aqui. Pense em alguma coisa fascinante nesse versículo. O Espírito Santo lutando dentro de nós para ganhar de nós a preferência contra os desejos da nossa carne. Aí você vem para o capítulo 7, uma das mais cruas e honestas verdades a respeito de quem é o ser humano. O apóstolo Paulo fala isso em todo o capítulo 7. Você não pode imaginar o quanto o apóstolo Paulo está bravo consigo mesmo quando ele diz: eu luto contra mim mesmo porque eu muitas vezes faço o que não devo ou não faço o que devo, e ele luta com isso. E ele diz: eu sei que a luta é programar a minha mente para as coisas do Espírito e não da carne, mas e isso me traz uma boa cristã, me faz ser um bom cristão. Mas quando eu não faço isso, ele diz, quando eu não faço isso, quando eu continuo querendo viver a minha carne por a minha própria vontade, e ele diz, quando eu percebo que eu sou incapaz de retirar esse pecado de mim por mim mesmo, então aí é que eu percebo quão importante é a graça de Deus em mim, que só através da graça é que Jesus Cristo consegue retirar todos os meus pecados. Então todos nós temos esta luta. Mas se você está lutando e você não consegue abalar o pecado, saiba que não existe condenação para você em Cristo Jesus. É lá que está o poder e a habilidade para dizer não a todos os hábitos carnais para os quais você não pode dizer sim para as coisas do Espírito. Se você tem uma vida como a de Paulo, de lutando contra tudo isto, em coragem, em poder, pela capacitação que o Espírito te dá. E se você vive para Jesus, se o Espírito, se você pertence a Deus, este chamado para o arrependimento, ele vem explicado, ele vem ensinado pela verdade de que é o Espírito Santo quem trabalha em nós. E existe esta explicação que faz todo sentido. Que nós podemos lutar, nós podemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, mas se não for pelo poder do Espírito Santo em nós, o arrependimento, a confissão, a mudança não vem. Então nós viemos diante da cruz e dizemos: eu aceito esse sacrifício de Jesus Cristo para que eu tenha direito a esse banco de dados, a esse acesso a essa limpeza, a essa transformação que o Espírito me dá. Na luta que você tem do Espírito Santo em você, é Ele quem vai te mostrar como vencer. E a verdade do Evangelho vai ser uma verdade em você e através de você. E é isso que vai mudar a maneira como você vai programar a tua mente cada dia. Mas o versículo 11 é tão fascinante. Está falando que esta transformação da mente é possível em Cristo Jesus. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos mora em você, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos também te dará vida para o teu corpo mortal, através do seu Espírito, o qual habita em você. Assim que aquele mesmo Espírito que entrou naquele corpo morto de Jesus na tumba e o ressuscitou, é o mesmo Espírito que entra no teu corpo vivo para o pecado, para matar esses desejos e trazer você à presença de Deus. Você pode dizer: ah, eu não sou forte o suficiente, eu não sou capaz o suficiente. E eu continuo dizendo outra vez e de novo sim para o pecado. Então, quando você ouve essa palavra e você entende que essa santificação não depende de você, mas do poder. O poder que ressuscitou Jesus é o mesmo que está em você. E isso constantemente vai trabalhar e mover você de grau em grau para essa nova vida que você tem em Cristo Jesus, fora, fora, fora da influência do pecado em você. E a sua presença é a prova de que nós temos a nova vida, esse poder. E a última passagem, Efésios 1, versículos 13 a 14, que diz que nele também nós, ou quando nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação e acreditamos nele, fomos selados com o Espírito da promessa, o qual é a garantia da nossa herança, até nós adquirirmos possessão nela, para o louvor e a glória dele. Quando o poder do Espírito Santo reside em nós, então nós não mais nos tornamos escravos do pecado. Isso é poderoso, isso é encorajante. E quanto mais nós dissemos isto, mais a nossa mente se prepara para isto. Intencionalmente, para que amanhã eu seja mais santo e busque mais a santificação do que hoje, e assim sucessivamente. Programar a mente, uma mente programada, é uma mente transformada. E essa é a minha oração para cada um de vocês. E que essa experiência de uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo seja a tua experiência. E eu quero encerrar com isso. É muito fácil e muito natural para nós escolher as coisas da carne. Nós não temos que intencionalmente, cada dia de manhã, quando acordarmos, selecionarmos e escolhermos as coisas naturais e carnais que queremos fazer. Porque isso flui em nossa mente. Mas viver para o Evangelho exclui ou inclui intencionalidade, propósito. Nós não podemos viver debaixo da influência do Espírito Santo e ainda assim desejar viver uma vida de pecado, porque são duas realidades separadas. Quanto mais eu programo a minha mente nas coisas do Espírito, mais eu conquisto terreno no campo do pecado de minha vida. Agora eu vou falar e você pode ficar à vontade para responder sim. Ou não. Para o Senhor, nós vamos esperar esse hino ser entoado e depois vamos voltar a ele. E a minha oração é que nós, como igreja, e quando nós fazemos isso, a nossa vida é mudada, a nossa família é mudada, a nossa igreja é mudada, a nossa sociedade, a nossa comunidade é mudada. Amém. Pai, nós viemos a Ti, eternamente gratos por quão grande o Senhor é para conosco. Nós viemos a Ti quebrados e lutando contra nossa natureza pecadora e nós oramos pelo poder do Espírito Santo em nossa vida, para que não sejamos mais escravos do medo, sabendo que não existe mais condenação para aqueles que creem no Senhor. Se talvez alguém aqui neste ambiente não tenha ainda dado esse passo de fé, que agora o Espírito Santo do Senhor possa atuar nessa vida, Senhor, e que toda essa mensagem que dizemos seja uma verdade na sua vida. Eu oro clamando ao Senhor Deus, para que todo aquele que está aqui possa ter uma decisão de programar a sua mente para o Senhor e receber do Senhor uma resposta de glória. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor faz, pela oportunidade que nos dá. E que nós não tenhamos outra coisa que não programarmos a nossa mente para o Senhor. Traga em nós essa consciência do poder do Teu Espírito Santo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Enquanto eles vão cantar agora, quero dizer que estivemos hoje nos dois cultos ali na entrada do templo. Alguns de vocês brasileiros não viram, porque eu vi que vocês passaram reto. Mas dê uma olhada ali quando vocês saírem do templo, do lado direito ali tem o grupo do Ministério dos Motoqueiros que estão ali. Vocês viram as motos nossas do lado de fora. E nós estamos ali. Passe ali, pegue alguma lembrancinha nossa ali e bata um papo conosco, tá bom? Grande abraço, fica aí na bênção. Nós voltamos depois para os avisos finais.